Jornal Amazônia é notícia. Política, meio ambiente, cultura, religião, economia. O que acontece na Amazônia, você fica sabendo agora no seu rádio. Os destaques do dia.
Operação apreende maquinário no sudoeste do Pará. Governo de Roraima reforça atenção e defesa social no Baixo Rio Branco. Bosque das Acácias se torna novo espaço de lazer e convivência em Parintins. E bispo da diocese de Castanhal é empossado durante celebração.
Jornal Amazônia é notícia.
Olá você! A Polícia Federal, com apoio da Polícia Rodoviária Federal, deflagrou nesta segunda-feira a Operação Rota de Ouro para combater a atividade de garimpo ilegal no município de Novo Progresso, no Pará. As investigações apontam que a área fiscalizada pode ter sido responsável pela extração clandestina de aproximadamente 80 quilos de ouro nos últimos 3 anos. Durante a operação, foram apreendidas 3 escavadeiras hidráulicas e uma caminhonete utilizada no apoio logístico da atividade criminosa. Também foram constatados indícios de exploração em áreas de preservação permanente e de reserva legal. Os envolvidos poderão responder pelos crimes de usurpação de bem da União, de extração ilegal de recursos minerais e de dano ambiental. As investigações prosseguem para identificar todos os responsáveis pelas atividades ilícitas e os destinatários do minério extraído. Com informações da Assessoria de Comunicação da Polícia Federal no Pará. Transporte hidroviário do Amazonas passa a exigir seguro obrigatório para embarcações. A resolução também estabelece que a autarquia pode solicitar a apresentação do seguro durante ações de fiscalização. Os detalhes com Daniela Pantoja.
A comprovação do seguro obrigatório de danos pessoais causados por embarcações ou por sua cargas passa a ser obrigatória em situações como cadastro inicial, credenciamento, renovação de documentação, substituição de embarcações e demais procedimentos regulatórios conduzidos pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e contratados do Estado do Amazonas, a Serpam. O seguro deverá estar vigente, quitado e vinculado à embarcação em operação. A exigência foi estabelecida por meio de resolução número 004/2026 e atende às determinações previstas na legislação federal. De acordo com o diretor-presidente do órgão regulador, Ricardo Lasmar, a atualização reforça o controle documental das embarcações que operam no sistema regular de transporte hidroviário do Amazonas.
Estamos promovendo um ajuste importante na regulamentação para garantir que os operadores atendam às exigências previstas na legislação federal. A medida fortalece a regularidade documental das embarcações e contribui para um sistema cada vez mais organizado e seguro para os usuários.
A resolução também estabelece que a autarquia poderá solicitar a apresentação do seguro durante ações de fiscalização. Em caso de ausência do documento, vencimento ou inconsistências nas informações apresentadas, a embarcação poderá ter a aptidão operacional suspensa até a regularização da pendência. As empresas e operadores que já atuam no sistema hidroviário intermunicipal terão um prazo de 30 dias para apresentar à Arcepan a comprovação do documento vigente de suas embarcações. Para novos pedidos de cadastro, credenciamento, autorização, renovação ou inclusão de embarcações, a exigência passa a ser imediata. Com informações da Rádio Rio Mar no Amazonas, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
Trabalhadores amazonenses deixaram de sacar quase 5 milhões de reais do abono salarial em 2025. O prazo final para saque de todos os lotes é 30 de dezembro de 2026. Confira com Bruno Elander.
Um total de 5.450 trabalhadores do Amazonas deixaram de sacar o abono salarial durante o ano de 2025, segundo o Ministério do Trabalho e Emprego. Assim, R$ 4.784.000 voltaram para a conta do Fundo de Amparo ao Trabalhador, o FAT. Isso porque os bancos devem devolver os valores não sacados no prazo de 30 dias após o encerramento do calendário de pagamentos. Os trabalhadores que não sacaram os valores têm o prazo de 5 anos para solicitar remissão do abono salarial não recebido. A solicitação precisa ser feita por meio de formulário na plataforma Facilita, disponível no link atendimento.trabalho.gov.br. Em 2025, 392.970 trabalhadores sacaram quase 450 milhões de reais em 8 lotes de pagamento do abono no Amazonas. Em 2026, os pagamentos ocorrem em 7 lotes. Até maio, 175.703 pessoas já sacaram mais de 226 milhões de reais em 4 lotes. Para o 5º lote, No mês de junho, 59.649 pessoas têm direito a sacar quase 76 milhões de reais. E até o final do ano, são 178.094 trabalhadores aptos a receber mais de 226 milhões e 500 mil reais. Os pagamentos do abono salarial PIS/PASEP ocorrem sempre no dia 15 de cada mês, com base no mês de nascimento para o PIS ou no número final de inscrição PASEP. O prazo final para saque de todos os lotes é 30 de dezembro. Para consultar se tem direito, é preciso acessar o aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou o site gov.br. Nessas plataformas, consta o histórico de trabalho, se cumpre os requisitos e a data de liberação do pagamento. Da Rádio Rio Mar de Manaus, Bruno Elander para a Rede de Notícias da Amazônia.
A seguir, Bosque das Acácias é inaugurado em Parintins.
Você sabia que alimentos plantados por agricultores familiares são mais saudáveis do que os comercializados por grandes produtores? Isso acontece porque eles são cultivados sem o uso de agrotóxicos.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Troque as pilhas e baterias comuns por recarregáveis. Pilhas e baterias recarregáveis colaboram com o meio ambiente e, mesmo custando um pouco mais caro do que as comuns, ainda fazem você economizar, já que não precisará comprá-las com frequência. Pilhas e baterias recarregáveis podem ser usadas por até 1000 vezes.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã e uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
E o vírus sincicial respiratório, influenza e rinovírus tem elevado casos de síndrome respiratória grave no país. De acordo com o boletim, casos de síndrome respiratória aguda grave associados ao vírus sincicial respiratório seguem em alta na maior parte das regiões norte, nordeste, sudeste e sul. Acompanhe com Marquesan Araújo.
A análise desta semana do boletim Infogripe da Fiocruz aponta aumento dos casos de síndrome respiratória aguda grave, a SRAG, em todo o país. Segundo o levantamento, o avanço está relacionado principalmente ao crescimento das hospitalizações provocadas pelo vírus sincicial respiratório, o VSR, pela influenza A e pelo rinovírus. Atualmente, todas as unidades da Federação apresentam incidência de SRAG em níveis de alerta, risco ou alto risco. Em 18 estados, também há sinais de crescimento na tendência de longo prazo. De acordo com o boletim, os casos de SRAG associados ao VSR seguem em alta na maior parte das regiões Norte, Nordeste, Sudeste e Sul. Mesmo onde há sinais de estabilização ou queda, os níveis de circulação do VSR ainda permanecem elevados. É o caso do Espírito Santo, Mato Grosso, Goiás, Distrito Federal e Paraíba. Em relação à influenza A, o estudo mostra que a doença tem provocado maior incidência de casos graves entre crianças menores de 2 anos, enquanto a mortalidade é mais elevada na população com 65 anos ou mais. Segundo a Fiocruz, as hospitalizações por influenza A apresentam tendência de queda ou estabilização em níveis baixos na maior parte do país. No entanto, os registros continuam crescendo em todos os estados da região sul, além de São Paulo, Minas Gerais, Roraima, Acre e no Rio Grande do Norte. O rinovírus também tem contribuído para o aumento dos casos de SRAG, especialmente entre crianças e adolescentes. O crescimento é observado em Alagoas, Ceará, Paraíba, Piauí e Sergipe, em Minas Gerais e Rio de Janeiro, em Santa Catarina e Rio Grande do Sul, além de Goiás. Já os casos de SRAG associados à Covid-19 permanecem em queda na maior parte do território nacional, embora ainda apresentem tendência de crescimento no Ceará, Maranhão e Pará. A pesquisadora do Infogripe, Tatiana Portela, reforça que a vacinação continua sendo a principal estratégia para prevenir casos graves e mortes causados pelos vírus respiratórios. Reportagem Paloma Custódio, narração Marquesan Araújo.
E o governo de Roraima tem reforçado a atenção e a defesa social na região do Baixo Rio Branco. Mais de 800 famílias serão atendidas com a entrega de aproximadamente 2.600 cestas básicas. Lauane Gonçalves traz as informações.
O governo do estado intensificou o suporte às comunidades ribeirinhas no Baixo Rio Branco. A população de 19 comunidades e vilas localizadas na região, 10 no município de Rorainópolis e 9 em Caracaraí, está recebendo reforço das ações de defesa social neste período chuvoso. Os serviços estão sendo realizados por uma força-tarefa composta pela CETRABS, a Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social, a Secretaria de Saúde, a Secretaria de Educação e Desporto e o Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, por meio da Coordenadoria Estadual de Proteção e Defesa Civil. Nesta ação trimestral regular do programa Cesta da Família, mais de 850 famílias serão atendidas com a entrega de aproximadamente 2.600 cestas de alimentos às comunidades da região. As localidades assistidas estão situadas em áreas remotas e de difícil acesso. Além disso, a CETRABS, por meio do Departamento de Proteção Social Básica, em ação integrada com a Defesa Civil Estadual, realizou atendimento emergencial às famílias afetadas pelas fortes chuvas em vários municípios do estado. A operação garantiu a distribuição de 1.338 cestas básicas e 300 kits de redes de dormir para famílias dos municípios de Uiramutã, Amajari, Bonfim e Normandia. Somente em Uiramutã foram destinadas 800 cestas básicas e 300 kits de redes para comunidades indígenas e localidades de difícil acesso. A CIED, Secretaria de Educação e Desporto, também participa da ação. O governo enviou para a região do Baixo Rio Branco uma tonelada de gêneros alimentícios da merenda escolar para abastecer a Escola Estadual José Bonifácio, que fica na Vila Santa Maria do Boiaçu, e as salas anexas que atendem estudantes nas demais vilas ribeirinhas. Foram enviados produtos para o atendimento de 60 dias letivos, entre eles proteínas, carne e frango, além de arroz, feijão, macarrão, farinha, óleo, paçoca, leite, açúcar e hortifrutis. O Departamento de Apoio ao Educando da CED também fez o envio de 3.500 livros didáticos. A Secretaria de Saúde estabeleceu um plano de ação focado no monitoramento da situação epidemiológica e diagnóstico de vulnerabilidade na região do Baixo Rio Branco e demais localidades afetadas pelas chuvas e enchentes. O planejamento inclui reposição de soro antiofídico, distribuição de hipoclorito e de kits de medicamento, levantamento de recursos humanos para possível reforço médico, instalação da sala de situação, dentre outros. Todas as ações estão sendo monitoradas pelo Gabinete de Crise do Governo do Estado, garantindo uma resposta integrada entre a Defesa Civil e vários entes para minimizar os impactos causados pelas chuvas à população. Da Rádio Monte Roraima, Lauane Gonçalves, para a Rede de Notícias da Amazônia.
E o Bosque das Acácias se tornou um novo espaço de lazer e convivência em Parintins. O espaço surge como alternativa para moradores e visitantes. Saiba mais com João Carlos Moraes.
Parintins ganhou um novo espaço voltado ao lazer, à convivência e ao contato com a natureza. O Bosque das Acácias, implantado na cidade, surge como uma alternativa para moradores e visitantes que buscam um ambiente agradável para caminhadas, atividades ao ar livre e momentos de descanso. Além de funcionar como ponto de encontro para a população, o bosque representa uma iniciativa de incentivo à preservação ambiental e à ocupação consciente dos espaços públicos. O espaço também tem potencial para receber atividades educativas, culturais e ações voltadas à conscientização ambiental. O prefeito Matheus Assayag destacou a importância do investimento em áreas verdes para a qualidade de vida da população.
Aqui dentro do coração do João Novo,
mas que serve todos os bairros aqui do entorno, para que as pessoas possam ter ainda mais áreas de convivência, mais áreas realmente saudáveis e sadias, e ter com isso não apenas a conscientização, a educação da importância da preservação do meio ambiente, mas a valorização de todos esses espaços, a valorização da convivência social.
O secretário municipal de meio ambiente, Wesley Tavares, ressaltou que a entrega do Bosque Linear das Acácias representa o compromisso da gestão municipal com a sustentabilidade e a ampliação das áreas verdes urbanas.
Entregar essa área verde cidade limpa, organizada, estruturada para a população, é um compromisso da gestão em trabalhar a sustentabilidade. As áreas verdes em Parintins, elas estão aparecendo, surgindo, o Parque Municipal das Castanheiras, o Bosque Linear das Acácias e muitas outras áreas que virão compor esse conjunto de áreas verdes e parques dentro da cidade. Respirar esse verde é importante, ter contato com a natureza é uma questão tanto de saúde pública quanto de bem-estar e sustentabilidade.
A moradora do bairro João Novo, Alcilene Marinho, comemorou a transformação do local e os benefícios para a comunidade.
Para nós moradores do conjunto João Novo, é assim de muita alegria, porque nós vamos nos encontrar, nós vamos estar aqui à tarde, nós vamos ter um espaço onde nós vamos poder nos encontrar, porque antes disso aqui era um local que a gente tinha medo até de passar, medo de assalto, de tudo, porque vivia drogados, viciados. Então a gente não tinha esse espaço que hoje está tendo aqui. Então o ponto positivo para nós é que hoje nós vamos nos encontrar, trazer nossas crianças, trazer meus netos, que eu já tenho netos, os moradores aqui são muitos que têm. Então nós temos hoje um espaço aberto para toda a comunidade.
A criação do Bosque das Acácias reforça a importância de áreas verdes nas cidades, proporcionando qualidade de vida, bem-estar e maior integração entre a população e o meio ambiente. Em Parintins, o novo espaço já começa a fazer parte da rotina de quem busca opções de lazer ao ar livre e contato com a natureza. Da Rádio Alvorada de Parintins, João Carlos Moraes, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Em instantes, você confere as últimas informações do Jornal Amazônia é Notícia.
Procure utilizar integralmente os alimentos, chás ou sucos. Isso inclui cascas de frutas, sementes torradas, doces, geleias, com aqueles que estiverem passando do ponto. Você também pode congelar as frutas em pequenas porções para sucos ou vitaminas.
Jornal Amazônia é Notícia. A informação que transforma.
Utilize restos orgânicos como casca de frutas, legumes e folhas para adubar as plantas, pois além de enriquecer o solo, você reduz o lixo que será recolhido.
Rede de Notícias da Amazônia, contribuindo para a formação humana e cristã. E uma Amazônia respeitada em seu ecossistema.
Feira simultânea consolida a economia solidária na região do Baixo Amazonas. A programação que aconteceu simultaneamente nos municípios de Alenquer, Monte Alegre, Mojuí dos Campos, Belterra e Santarém reuniu expositores da agricultura familiar e artesanatos. As informações com Daniela Pantoja.
Representantes de empreendimentos da agricultura familiar, artesanato, gastronomia regional e manifestações culturais se reuniram em feiras simultâneas da economia solidária nos municípios de Alenquer, Monte Alegre, Mogi dos Campos, Belterra e Santarém. A realização do evento de forma simultânea consolida mais uma vez a economia solidária na região como espaço para promover a valorização da produção local, a preservação dos territórios e do consumo consciente. Articulada pelo Fórum de Economia Solidária do Baixo Amazonas e demais parceiros, a feira foi para além da comercialização. Teve um contexto pedagógico, apresentando oficinas e palestras que destacaram os saberes tradicionais, técnicas de produção e estratégias de organização comunitária. Em Santarém, foi a segunda edição da feira, que contou com a participação de 112 expositores numa diversidade de produtos regionais, plantas, artesanatos, agricultura familiar e agroecológica. Para Marilene Rodrigues, presidente da Associação de Mulheres Trabalhadoras Rurais, AMTR, a participação da organização nesta segunda edição foi um sucesso e um momento de intercâmbio também do trabalho das mulheres rurais.
Esse segundo ano da Feira da Economia Solidária, que para nós foi um sucesso, né? Esse momento de intercâmbio, de conhecer um pouco os trabalhos das mulheres rurais e conhecer o trabalho das mulheres urbanas. Como é que isso se dá, essa cadeia de trabalho, de organizações? Então, para nós foi um saldo muito positivo, porque a gente entendeu que as mulheres também da área urbana, elas estão muito organizadas, né? os produtos da Biojoia, os produtos dos artesanatos, e nós também com nossos produtos, né, da agricultura familiar, as Biojoia, os trabalhos artesanais com a palha, com a borracha. Então foi um momento muito de conhecimento. E as plantas ornamentais, as plantas medicinais.
Bruna Amaral, superintendente adjunta do Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, MDA, no Pará, participou da feira em Santarém e reforçou a importância dessa integração e apoio institucionais.
Mais uma feira apoiada pelo Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. Aqui está sendo a segunda edição da Feira da Economia Solidária do Baixo Amazonas. Essa é a segunda edição, a primeira edição foi em 2024, também foi apoiada pelo MDA, quando na época o superintendente era o nosso professor Edson Júnior, também com o apoio do deputado Ayrton Faleiro, que é muito atuante aqui na região. A gente está tendo comercialização, empreendimentos solidários com vários produtos da agricultura familiar, bazar com acessórios, roupas, sapatos. Também temos artesanato, enfim, a economia do Baixo Amazonas circula. Nosso agradecimento sincero aqui a parceiro, grande parceiro, que é o Erivelton, coordenador do Fórum de Economia Solidária aqui do Baixo Amazonas, e é o MDA, meus amigos, trabalhando em todo o Pará, é o governo do Brasil.
Essa foi a primeira experiência da feira de forma simultânea, ou seja, nos demais municípios, como espaço de divulgação dos trabalhos, atividades e comercialização, com a proposta de valorizar o trabalhador e trabalhadora e seus territórios. De Santarém, no Pará, Daniela Pantoja para a Rede de Notícias da Amazônia.
E foi empossado durante a celebração na manhã deste domingo o bispo da Diocese de Castanhal. A celebração também reuniu bispos, sacerdotes, religiosos e fiéis de diversas dioceses. A reportagem é de J. Bahia.
Na manhã deste domingo, a Diocese de Castanhal viveu um momento histórico com a posse canônica de seu segundo bispo diocesano, Dom Manuel Filho. A celebração aconteceu na Catedral Santa Mãe de Deus e reuniu bispos, sacerdotes, religiosos e fiéis de diversas dioceses. Ligado à história da Diocese de Bragança do Pará, Dom Manuel Filho exerceu seu ministério sacerdotal em Bragança, antes de ser nomeado bispo da Diocese de Palmeira dos Índios. Em 2018. Agora assume oficialmente o pastoreio da Diocese de Castanhal, dando continuidade à missão evangelizadora deixada por Dom Carlos Verzelete. A celebração contou com a presença de todo o clero da Diocese de Castanhal, município próximo a Belém, além de representantes da Diocese de Bragança, entre eles o bispo diocesano Dom Raimundo Posidônio e o bispo emérito de Bragança, Dom Jesus Maria Cisal Riberdonces. Também participaram delegações de outras dioceses, especialmente da Diocese de Palmeira dos Índios, além de representantes dos regionais Regional Norte 2 da CNBB e Regional Nordeste 2 da CNBB, onde Dom Manuel exerceu seu ministério episcopal anteriormente. A celebração teve início com os ritos próprios da posse canônica de um bispo, incluindo a leitura da nomeação pontifícia e a condução de Dom Manuel à cátedra episcopal. Em seguida, foi celebrada a Santa Missa, marcada por momentos de oração, comunhão e acolhida ao novo pastor da Diocese de Castanhal. Ao final da celebração, diversas homenagens foram prestadas ao novo bispo. Entre elas, destacou-se a homenagem da Diocese de Bragança, conduzida por Dom Raimundo Posidônio e Dom Jesus Maria, representando a pastoral da educação e a pastoral da comunicação da Diocese de Bragança do Pará. Fiéis leigos entregaram uma cesta com elementos que simbolizam a cultura e a religiosidade bragantina. Entre os presentes oferecidos estava uma imagem de São Benedito representando a forte devoção ao santo nas comunidades da região, além da tradicional farinha de Bragança e outros itens característicos da cultura local, expressando o carinho e a gratidão do povo bragantino por aquele que fez parte de sua história sacerdotal. Da Rádio Rosário FM de Bragança do Pará, J. Bahia, para a Rede de Notícias da Amazônia.
Agora você acompanha o editorial com o padre Gilberto Sena.
Editorial. Será que algum ribeirinho da Amazônia ainda se lembra da catástrofe ocorrida em 2024? As mortes de dezenas de botos no Lago do Tefé, As comunidades ribeirinhas isoladas em vários municípios do Acre, Roraima, Rio Negro, o rio Tapajós secou e os indígenas e moradores da Resex Tapajós Arapiuns tiveram que barrar a dragagem do rio exigida pelos exportadores de soja e milho de Miritituba. Alguém ainda se lembra? Pois é, o que está anunciado para o próximo verão na Amazônia promete ser mais grave do que a seca de 2 anos atrás. Quem ainda não ouviu falar de um tal de El Niño? O fenômeno é geralmente caracterizado quando a temperatura da superfície do Oceano Pacífico, na região equatorial, permanece, em média, alguns graus de calor acima do normal por um período mais prolongado, normalmente pelo menos 3 meses. Esse calor, vindo do oceano, esquenta cada vez mais ao chegar na floresta amazônica. Daí é possível chegar a 38 e 40 graus centígrados. Consequências chegam para a natureza, com secas de rios, incêndios em florestas, falta d'água nas cidades e fome em muitos lugares. O El Niño não é castigo de Deus, mas resultado da destruição provocada ao longo de vários anos pelos que acreditam só em lucros, sem pensar nos dias seguintes. Se os prejuízos só recaíssem nos extrativistas, mineradores e agronegócio, seria menos mal. Porém, o mais grave é que as consequências maiores recairão sobre quem menos provocou os desastres, os pobres e a natureza. O que fazer agora se a catástrofe está chegando rápido e precisamos sobreviver? Prevenir é melhor do que salvar o resto. Então, moradores e moradoras de todos os municípios da Amazônia, é hora de pressionar as autoridades municipais e estaduais para urgente encontrar meios de enfrentar o período da seca que virá muito forte, cuidar de evitar todo tipo de fogo no quintal, na mata e em qualquer lugar. É o mínimo que se pode fazer para enfrentar o El Niño. Boa noite.
Encerra aqui a edição de número 4.467 do Jornal Amazônia Notícia, uma produção da Rede de Notícias da Amazônia. Reportagens: J. Bahia, Bruno Elander, Laone Gonçalves, João Carlos Moraes, Daniela Pantoja e Marquesan Araújo. Edição da Leilson Menezes. Produção e apresentação: Jéssica Santos. O Jornal Amazônia Notícia volta amanhã. Essas e outras informações você pode conferir acessando o nosso site rededenoticiasdamazonia.com.br ou pelo nosso Instagram, @rededenoticiasdamazonia. A você, uma boa noite.